é que nós, isto de andar aqui a percorrer este calor...
Senhoras e senhores deputados, meus caros amigos, é o caso. É muito bom quando nós temos aqui pessoas de outras entidades que já foram nossos colegas deputados. E é sempre um gosto reencontrar, até porque normalmente são mais sensíveis às questões que nós colocamos, porque percebem o comprimento de onda, não é? Bom, nós aqui temos a audiência à Associação do Desenvolvimento Local para a apresentação da Associação, que tem como objetivo primordial contribuir para a elevação dos níveis de desenvolvimento da sua zona de intervenção e da qualidade de vida das comunidades residentes neste território. Temos connosco o Dr. João Carlos Figueiredo, coordenador executivo da Associação de Desenvolvimento Local, e o Dr. Leonel Gouveia, presidente da direção da ADISES, que é o logo da associação. A grelha que vamos utilizar é uma grelha muito simples, 10 minutos de intervenção inicial por parte de Vossas Excelências, depois seguida de uma ronda dos grupos parlamentares, em que cada um dispõe de 3 minutos para fazer a sua intervenção, e no final passa novamente a palavra à associação e dispõe de mais 10 minutos para fazer as alegações finais e responder também às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Sem mais, podem naturalmente cá falar, podem estar sem marca. Ah, com certeza. E se quiserem fresquinha, está ali. Ali ao fundo. Um copinho a mais. Não. Até pode haver, mas não convém que a gente diga. Bom, mas então, para ser mais longas, passo a palavra então, não sei qual dos senhores.
Posso começar?
Faz favor. Então.
Muito obrigada, senhora Presidente. Engenheira Ana Paula Vitorino, e dizer-lhe que é com particular gosto que nos deslocamos aqui à Assembleia e a esta Comissão para apresentar, mais do que apresentar a Associação, é apresentar um projeto abrangente do nosso território. Saudar também todas as senhoras e os senhores deputados, e eu iria nesta primeira ronda fazer uma contextualização, em primeiro lugar, da Associação e depois do próprio projeto em si. E depois, obviamente, nos colocaríamos à disposição dos esclarecimentos dos senhores e das senhoras deputadas, e depois o Dr. Leonel, o nosso Presidente da Direção, obviamente, depois também faria a sua intervenção. Então, dizer o seguinte, portanto, a ADISES é uma Associação de Desenvolvimento Local, criada em 1991, ou seja, há 29 anos, e que abrange os municípios de Águeda, Carregal do Sal, Mortágua, Santa Combadão e Tondela. E ao longo destes seus 29 anos, a Associação foi sendo certificada e reconhecida em diversas valências, permitindo consolidar uma equipa de colaboradores que, ao longo de todos estes anos, tem feito um trabalho notável no território. A recuperação de património, a preservação da gastronomia, a formação e a qualificação profissional, a promoção e a preservação do artesanato, o turismo e o desenvolvimento rural nas suas diferentes vertentes. E obviamente que é com base neste espírito de missão e presença no território que tem vindo a trabalhar nos últimos 3 anos na criação de uma rede de centros de interpretação ligados a factos e ou acontecimentos que atestam a importância da região na história do século XX português. Mas antes de apresentarmos esta rede, permitam-me, senhoras e senhores deputados, que recorde a todos de uma forma crescente e diríamos até insistente a dimensão e as especificidades territoriais têm vindo a assumir a prioridade na implementação das políticas públicas. Mas nunca como hoje a coesão territorial teve tanto interesse e permanência, tendo em conta a necessidade de um desenvolvimento socioeconómico equilibrado e equitativo, valorizando as especificidades de cada território e permitindo a possibilidade da população tirar o melhor partido das características, potencialidades e singularidades existentes em cada região. O projeto de rede de centros de interpretação contribui de forma inequívoca para o cumprimento do Programa Nacional para a Coesão Territorial, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 76/2016, de 24 de novembro, e posteriormente atualizado. Enquanto base estrutural de promoção de um território do interior, aliando a escalabilidade de uma eficiência coletiva, serviria de base estrutural de valorização e reforço de coesão de 5 municípios que vão para além da área de intervenção da própria ADISES, porque, para além de Carregal do Sal, de Santa Combadão e Tondela, este projeto também se destina, também se desenvolve nos concelhos de Penacova e Ceia. A coesão territorial e a correção dos desequilíbrios regionais são tarefas complexas e de longo prazo, todos nós sabemos isso. A inversão de tendências estruturais de décadas não ocorre no curto prazo ou com base na concretização de fórmulas simples. Mas neste momento, a coesão territorial e o desenvolvimento do interior são causas nacionais que mobilizam toda a comunidade. A necessidade de aproveitamento de todo o potencial do território nacional em benefício do país, a consciência do valor ambiental e das utilidades que o interior oferece a Portugal e a solidariedade intra-regional criam uma circunstância em que a mobilização de recursos e a concentração de esforços a favor do interior se tornam mais prementes. Por isso importa promover a atração de investimento que crie emprego e que permita fixar populações. Para se contrariarem as tendências de abandono do território e envelhecimento, é necessário assegurar saldos migratórios positivos, o que exige também a retenção da população ativa e a atração de novos residentes. Ora, a visão estratégica para a região passa por tirar partido dos seus múltiplos recursos endógenos, das infraestruturas existentes, dos territórios e dos agentes regionais, desenvolver o turismo associado ao território, promovendo a sustentabilidade, a dita coesão territorial e afirmando a região centro enquanto destino sustentável, desenvolvendo, qualificando e requalificando a oferta turística existente, explorando as melhores tecnologias disponíveis e reforçando a sua natureza inclusiva. Este conjunto de espaços não ideológicos, que já vamos passar a descrever a seguir, comprova a participação do território em causa na história política do século XX português. Um tal facto poderá, ao mesmo tempo, motivar a participação ativa das comunidades locais e gerar novos fluxos com motivações específicas. Através do turismo, a rede será uma oportunidade para aumentar os conhecimentos sobre o percurso recente de Portugal, para promover a elevação da cultura política e do pensamento crítico, ambos estratégicos no atual contexto europeu e mundial. E foi assim, neste alinhamento, que a ADICES, Associação de Desenvolvimento Local, em estreita colaboração com os municípios de Carregal do Sal, Penacova, Santa Combadão, Ceia e Tondela, contando com a consultoria científica e tecnológica do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra, 620, pretende ver estruturado nos próximos 2 anos a rede de centros de interpretação de história e memória política da Primeira República e do Estado Novo. Este projeto, amplo, abrangente e potenciador de um território de baixa densidade, prevê a criação dos seguintes centros interpretativos: Centro de Interpretação do Antissemitismo e Holocausto, na Casa Museu Aristides Sousa Mendes, o Centro de Interpretativo da Instância Senatorial do Caramulo, o Centro Interpretativo do Estado Novo, em Santa Combadão, e o Centro Interpretativo da Primeira República, com um polo em Penacova e outro em Ceia. Sendo um projeto estruturante e de verdadeiro alavanca, que alavanca o desenvolvimento da região, que vai da Estrela ao Caramulo, passando por este Planalto Central, e porque importa que o mesmo seja equilibrado, isento e rigoroso na sua construção, há disso contactou no final do mês de abril de 2019, o 620, tendo o protocolo de colaboração sido assinado em julho de 2019. A rede foi apresentada publicamente a 17 de julho em Penacova, na presença de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, tendo ficado bem vincada a intenção da sua criação, que é defender os territórios de baixa densidade e colocar no mapa localidades que são habitualmente esquecidas. A participação científica do 620 é um garante do equilíbrio e rigor e seriedade deste projeto. Não está previsto, nas reuniões já realizadas, que o foco dos centros de interpretação a criar esteja direcionado para o culto de objetos pessoais, ideologias ou de qualquer uma das figuras associadas aos períodos históricos abrangidos. Há disso, não teve, não tem e não terá intenção de promover qualquer iniciativa laudatória relativamente a qualquer personalidade. Há disso, como sempre fez, pretende contribuir para que estes territórios se mantenham atrativos e competitivos, promovendo e participando num projeto que, inegavelmente, leva ao aprofundamento da democracia e do desenvolvimento sustentável dos seus territórios. Neste momento, está em fase de definição a figura jurídica que dará suporte a esta rede através da existência de um protocolo funcional. Estabilizada que esteja esse passo, estabilizado no caso, serão encetados contactos com vista à constituição de um Conselho Consultivo da Rede. Isento. Esse Conselho Consultivo farão parte, em prestação pro bono, representantes de unidades de investigação, subunidades orgânicas de instituições de ensino superior, Museu da Presidência da República, associações cívicas e personalidades de reconhecido mérito que se constituem como garante de rigor histórico e inexistência de qualquer espírito laudatório. pretende-se igualmente proceder à criação de um gabinete de investigação em termos a definir através, após a constituição do dito Conselho Consultivo, tendo por objetivos a promoção do aperfeiçoamento da democracia e do desenvolvimento integrado sustentável, a rede decorrerá de uma postura intelectual objetivante e problematizadora da reconstituição e contextualização, comparação e interpretação, comprometendo-se a atenuar os riscos da inculcação ideológica, valorização laudatória ou condenatória, ocultação de fatores relevantes ou negacionismo, ou de promoção sensacionalista, saudosismo e naturalização de questões inequivocamente fraturantes. A rede procurará igualmente, por um lado, acolher iniciativas oriundas das comunidades envolventes cada uma dos seus vetores nucleares, por outro, fomentar a intervenção dessas mesmas comunidades. No que concerne às valências complementares, estarão em causa, entre outras, a edição de materiais de divulgação, catálogos, participação de atividades comemorativas do ponto de vista de acolhimento de públicos estruturados e atração de públicos internacionais interessados em temáticas como a implementação de regimes demoliberais e a primeira Grande Guerra, as ditaduras de tipo fascista e o antissemitismo no Holocausto, a dinamização de rotas temáticas a propósito do património cultural e ou natural. A par destas iniciativas, realça-se a importância das visitas de escolas, comunidade fundamental na difusão dos valores humanistas e democráticos. Senhoras e senhores deputados, hoje ninguém tem dúvidas de que Portugal é um país profundamente assimétrico, com uma acentuada desertificação das zonas rurais. As comunidades rurais estão a mudar drasticamente, passando da sobrevivência ligada à agricultura para um espaço dinâmico onde se alia a produção de produtos únicos com a exploração florestal, a promoção ambiental, a preservação das artes e ofícios tradicionais, passando pelo desenvolvimento de atividades turísticas e de lazer. A atração de novos visitantes ao espaço rural, novas redes de negócio e fixam população e assim evidenciam o grande potencial que estes territórios encerram. E é nessa nova dinâmica que esta rede de centros de interpretação se quer constituir como um eixo cultural que marca e domina a geografia local. Pretende-se criar e estruturar um produto turístico que funcione como âncora de atração sustentada numa nova economia rural. O seu modelo de governação específico, onde pontifica um Conselho Consultivo independente, é por si só grande isenção de qualquer fantasma que possa existir quanto à apologia de qualquer ideologia. Este suporte científico constitui-se não só como garante do projeto, sendo uma condição necessária para o sucesso do mesmo. Estamos convictos e determinados na execução desta rede de centros de interpretação. Logo que termine em todas as suas vertentes, o presente projeto será submetido à análise e discussão junto das respectivas assembleias municipais. A sua implementação e execução constitui-se como um importante passo na valorização dos territórios onde se encontram os diversos núcleos da rede. Temos fundadas esperanças que este projeto sirva de mola propulsora, qual alavanca no reganhar do dinamismo e atração territorial. Disse.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passamos agora para os grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos, como sabem. E eu vou passar, portanto, a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Socialista, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, queria cumprimentar com todo gosto o Sr. Presidente da Associação ADICES, que hoje nos brinda com a sua presença, assim como o Sr. Coordenador Executivo. E dizer, nos breves minutos que tenho, que vou ter que ser muito sintética, dizer o seguinte: tudo aquilo que foi apresentado é altamente louvável. Não está nada disso em questão. A existência de uma rede, ainda por cima ancorada num projeto de desenvolvimento territorial e de acordo com a fundamentação genérica deste projeto que os senhores apresentaram, a mim e ao Partido Socialista, não me merece a menor dúvida. Está em causa, sim, e vale a pena dizê-lo, outra questão. Há uma frase que eu gostava de citar, que é do Sr. João Paulo Avelange Nunes, que é um dos membros que integra o SEIS e que é vosso consultor contratado pela ADITES, que diz que sabemos que perante ditadores, de ditaduras que ocorreram há poucas décadas, não se fazem casas-museus, a menos que se queira branquear, como acontece noutros países. Esta preocupação foi bastante claramente enunciada por vocês há pouco, dizendo que não é nada disto que pretendem e que vão ter cuidados, inclusive com a constituição de um Conselho Consultivo, que irá ser realizado, digamos, numa perspectiva interpares. No entanto, eu gostava de chamar a atenção por uma coisa. Este projeto desta rede está em constituição, como o senhor Diretor Executivo há bocadinho disse, referindo que inclusivamente haverá posteriormente um protocolo e a sua retificação em sede de assembleias municipais. No entanto, Aquilo que eu encontro nos jornais é que o núcleo desta rede que agora estão a criar, que é o primeiro projeto que aparece neste contexto, que agora se chama Centro Interpretativo do Estado Novo, sediado na antiga escola da Cantina Salazar, que estará pronto para arrancar dentro de breve. É isto que eu encontro na comunicação social. E por isso gostava que confirmassem se isto é verdade ou se é mentira. É que caso este projeto arranque antes dos outros, tudo isto tem um significado muito diferente. Porque é a casa onde está, onde viveu o ditador, ainda por cima da cantina escola, onde ele frequentou, e isto eu encontrei nos vossos documentos. Este núcleo e acaba por ser o elemento despoletador de uma rede que já o era antes e agora, se assim for, começará. Depois há outras questões que eu gostaria de vos perguntar. Eu, nas informações que tive acesso, no caso do Centro de Interpretação do Antissemitismo e do Holocausto, Casa Museu Aristides Pereira, em Cabanas de Viriato, Carregal do Sal, nem esta designação se revê à Fundação Aristides de Mendes, nem reconhece a sua oportunidade, nem o seu fundamento. Pelo contrário, a Fundação tem manifestado até agora que pretende continuar com o seu projeto, que é um projeto que já está financiado, inclusivamente com o projeto arquitetónico definido, que pretende continuar de forma autónoma, admitindo, que manda ao bom senso, que possa vir a integrar a rede mais tarde. E isto importa dizê-lo. Ora, o projeto da rede, segundo os senhores disseram, e encontrei nas informações e acabaram de repetir, demorará seguramente cerca de 2 anos. Por isso eu pergunto de novo, aquilo que chamam, ou antes não chamam, é o Centro Interpretativo do Estado Novo, também só virá ao público daqui a 2 anos. Não abrirá antes, não é? Porque se assim fosse, teríamos logo aqui à partida um precedente, que é haver aqui um núcleo que é o centro dinamizador disto tudo. E a frase que eu acabei de citar no início, de um dos investigadores da Universidade de Coimbra, que foi contratado, parece-me importante e relevante, porque aquilo que está em causa e que não podemos esquecer e que manda a sensatez, a prudência e os valores democráticos que nunca sejam esquecidos, é exatamente que, independentemente do conteúdo deste projeto específico deste centro, e este projeto específico deste centro ainda com alguma documentação, com ideias temáticas que aqui são lançadas, no entanto, factualmente, nós não conhecemos ainda o projeto, propriamente dito. Nem conhecemos também factualmente o projeto da rede, que, como acabou de dizer, ainda está a ser implementado. Nós não nos parece sensato avançar com a localização de um centro destes neste local e com este equipamento. Parece-nos que esta iniciativa é tanto mais imprudente quanto na atualidade, quer a nível nacional, quer a nível europeu, temos assistido a um florescer, estou a acabar, Sra. Presidente, de ideologias nacionalistas de cariz totalitário. E estes espaços, contrariamente ao que há bocadinho foi dito, são espaços de ideologia. E é essa ideologia que tem que ser desmontada e explicada, não são espaços neutros. Em nome dos valores democráticos, com uma base científica, tecnológica e, acima de tudo, com um suporte financeiro que faça jus à natureza e à dimensão do projeto. Muito obrigada.
Deputada, mas se olha para o lado, quando para, já os senhores deputados utilizaram tempo e meio. Passo agora, peço desculpa aos restantes. Peço agora a palavra à senhora deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD, na tentativa que seja 3 minutos, até 3 minutos. Muito obrigada, senhora deputada.
Muito boa tarde, senhora presidente. Vou tentar ser cumpridora o mais possível. Cumprimentar o senhor presidente da direção da ADISES, Dr. Leonel, também presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão. Cumprimentar o senhor coordenador executivo da ADISES, Dr. João Gás Figueiredo. É um prazer revê-los, não posso deixar de dizer, amigos, e quase como em sentido de manifestação de interesses, dizer que também o conhecimento tenho da longa data e ser de Tondela também me permite isso. Eu ouvir a sua intervenção, a intervenção do senhor coordenador executivo, não posso deixar de registar aqui uma frase que é claro que nós sozinhos podemos percorrer um caminho, mas se o percorrermos juntos, certamente chegaremos mais longe. E eu acho que este foi o motivo e o mote deste vosso projeto, o projeto que a ADISES neste momento tem em cima da mesa, que é liderar a criação de um conjunto de centros interpretativos que pode permitir que a região, como um todo, possa ir mais longe e não fazer apenas o caminho. E trazer, por aquilo que ouvimos das vossas palavras, trazer uma riqueza de conhecimento ao território e também às suas gentes, mas também levar aquilo que é de rico do território para fora. registámos aquilo que foi a vossa intervenção, das vossas preocupações, da importância e dos cuidados que estão a ter na elaboração deste projeto, das preocupações que têm para que os mesmos não tenham um caráter ideológico profundo, e também registar a importância, e não posso deixar de o fazer, a importância que para todos nós tem, nós desta casa, mas também os senhores, da importância da salvaguarda daquilo que é um interesse comum de todos, que é a salvaguarda dos valores da democracia e, acima de tudo, do bom senso na resolução de todas as questões e na tomada da iniciativa. E nesta perspectiva, dizer-vos também que, partindo precisamente desse pressuposto, que foi intenção do Grupo Parlamentar do PSD, e porque entendemos que nestas matérias todo o conhecimento é pouco e que devemos nos munir de todas as ferramentas necessárias para podermos ajuizar e tomar uma boa decisão, que o Grupo Parlamentar do PSD, na última reunião desta comissão, e depois fê-lo por escrito, apresentou um requerimento para solicitar a vossa audição, por termos tido conhecimento que vocês eram os promotores da criação deste centro interpretativo, neste caso em concreto do de Santa Combadão, mas também convidar o Sr. Presidente da Câmara de Santa Combadão para estar presente, para também nos poderem explicar aquilo que eram as vossas intenções. Portanto, registar aqui também este nosso interesse, que de alguma forma foi ao encontro daquilo que também foi a vossa apresentação e a vossa iniciativa de solicitarem uma audiência e fazer esse registro. Portanto, apraz-nos verificar que há aqui, de alguma forma, uma conciliação de interesses e de preocupações, de esclarecimentos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Devo chamar a atenção que a audiência já estava marcada quando foi entregue o requerimento do PSD. Portanto, os senhores pediram uma audiência urgente e foi de imediato marcada, porque nós aqui estamos aqui para respeitar aquilo que é entendido como urgente por parte dos nossos cidadãos. E passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do BE. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada por terem trazido esta exposição. Eu gostava de começar por fazer uma pergunta que eu não consegui entender a partir da sua apresentação: como é que nós podemos construir espaços não ideológicos? Na minha opinião, a ideologia é uma matéria que se expressa em todas as situações, em todos os espaços, e parece-me que é tentar naturalizar o que não pode ser naturalizado, ou seja, tentar naturalizar períodos históricos que foram de uma grande violência sobre a população portuguesa, sobre a população africana que vivia nos territórios ocupados por Portugal, dizer que nós vamos construir estes espaços e que são espaços não ideológicos, quando precisamente e justamente o que vai ser tratado nesses espaços é uma ideologia de dominação, uma ideologia de opressão que foi exercida sobre a população portuguesa e também foi exercida sobre a população dos territórios que tinham sido ocupados por Portugal. Portanto, eu gostava que me explicassem e que pudessem fazer entender a todos nós, a todas as pessoas que estão aqui, como é que esta ideia de que existem espaços não ideológicos pode ser articulado com valores humanistas e democráticos. Porque é precisamente esta a narrativa construída da isenção e da neutralidade histórica que perpetua determinadas formas de discriminação, e nós não podemos estar em contraciclo enquanto comunidade, não podemos estar em contraciclo sobre o que têm sido as afirmações de uma discussão ampla que inclua diversos pontos de vista, criar uma estrutura que, como diz a deputada do PS, tem sido aquela que tem sido mais divulgada neste projeto, que é justamente um espaço aonde se vai fazer criar um centro interpretativo, cujo nome já só por si procura naturalizar o período histórico, destacando ou fazendo descoincidir o que foi o Estado Novo do que foi uma ditadura que durou um amplo período em Portugal. Portanto, já só a seleção do nome é ideológica, portanto, não consigo entender como é que nós vamos defender, como é que os senhores apresentam esta proposta, dizendo que vão construir espaços não ideológicos, o que na verdade não existe, porque a ideologia defende define-nos, a ideologia permite-nos tomar determinadas decisões e esta neutralidade que muitas vezes aparece nas discussões sobre a história, que a ciência é neutra, não é verdade. Nós fazemos escolhas, escolhemos perpetuar e inscrever na nossa memória coletiva determinados períodos históricos e também decidimos como é que os fazemos. E nós fazemos muitas vezes tentando suavizar determinados aspectos, retirando da equação determinadas dimensões, que são as dimensões que nós, do qual nos envergonhamos ou que não queremos falar, e salientamos e perpetuamos outras dimensões. E daí a minha pergunta, porque foi com perplexidade que entendi, ouvi os senhores dizerem que há a necessidade de articularem a necessidade do desenvolvimento do interior e da coesão territorial, que são necessidades verdadeiras e devem ser alcançadas, mas os senhores articularam ou justificaram essa necessidade com um conjunto de equipamentos que vão tratar períodos históricos e reforçaram essa necessidade, dizendo que esses equipamentos iriam tratar esses períodos históricos com uma suposta neutralidade que não existe, portanto estão a contribuir já na sua apresentação para naturalizar um conjunto de ideias que não podem ser naturalizadas. Termino.
Doutora. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Muito obrigada, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar os representantes da ADICE. O PCP está de acordo em relação à necessidade de termos um país mais harmonioso territorialmente e em que sejam combatidos os desequilíbrios. Agora, nunca poderá ser o interesse turístico, económico, de equilíbrio, de harmonização, seja lá o que for, a alicerçar como justificação principal de um projeto desta natureza. E intenção, nós até podemos acreditar que seja boa e que seja no melhor objetivo possível. O problema é a realidade e o momento histórico em que nos encontramos e os termos feitos, e aqui lemos com muita atenção o projeto que apresentaram. E o problema é também a história de 20 anos deste processo, não é de agora. E o problema é a garantia que não nos podem dar, porque não podem, e não podem garantir, e nenhum dos senhores pode, e nenhum dos investigadores pode, não podem dar, do que vai ser feito a propósito deste projeto, com estes contornos, por forças reacionárias, de extrema-direita e fascistas, que, aliás, têm andado nas redes sociais do nosso país, muito felizes e contentes, com uma enorme gula em relação à concretização deste projeto. E se isto também não nos preocupa, não sei o que é que não nos há de preocupar. E relembro um episódio, está a levantar os ombros como se fosse uma coisa menor, tenho pena. Mas eu relembro um episódio de 2007, está aqui uma notícia, Santa Comba sai à rua em defesa de Salazar. Foram 3 horas no fio da navalha, com os ânimos exaltados e vivas a Salazar, com o braço direito esticado de um lado, uma forte escolta policial ao meio e do outro os participantes na ação pública de afirmação dos ideais antifascistas, promovida pela URAP, que ontem decorreu no auditório de Santa Combatão, em 2007, por causa do projeto do Museu Salazar. E mais, a certa altura diz-se na notícia, um carro a alta velocidade largou uns panfletos a pedir o respeito pela memória de Salazar para defender a sua doutrina, contribuindo para que a mesma não seja esquecida nem deturpada e que se recorde o seu exemplo. Foi feita uma concentração nessa data de forças reacionárias e fascistas que tentaram atacar as pessoas que ali foram para fazer a sessão de esclarecimento. Isto é um nível que ninguém vai conseguir controlar. Por muito bem intencionado que qualquer projeto pudesse ser, este é disto que nós estamos a falar. É desta realidade histórica, é deste contexto. E porque a questão é mesmo essa, é o contexto, é o local, são os antecedentes. E isso não é higienizável ideologicamente e não há neutralidade possível. Não há neutralidade possível. E, portanto, isto não se trata de erigir um memorial dedicado às vítimas do fascismo, porque também não é disso que estamos a falar. Se estivéssemos a falar disso, era outra conversa. Mas não é disso que nós estamos a falar. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui hoje a discutir é, de facto, um projeto que acarreta consequências e que podem ser consequências que depois, daqui a alguns tempos, depois ninguém vai querer assumir a fatura por elas. E nós para essa situação não vamos contribuir. Acompanhamos integralmente aquilo que foi o conteúdo da petição da URAP, continuá-los a fazer, e aquilo que desde sempre foi colocado na natureza deste projeto, um projeto com mais roupagens mais bonitinhas ou menos bonitinhas, mas que sempre foi o mesmo projeto, desde há 20 anos, para ali. Mais coisa, menos coisa, mas sempre houve esta obsessão e nós não vamos acompanhá-la definitivamente. Queremos que haja desenvolvimento regional, mas não à conta disto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estão colocadas as questões por parte dos grupos parlamentares, portanto passo novamente a palavra ao Sr. Presidente. Neste caso, ao Sr. Presidente, por favor.
Muito obrigado por nos terem recebido. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão, a Sra. Engenheira Paula Vitorino, Ana Paula Vitorino, cumprimentar também as Sras. E os Srs. Deputados. Começaria por dizer que o Sr. Coordenador da ADICES fez nesta sala, portanto, a correta interpretação e enquadramento daquilo que é a Rede de Centros de Interpretação e Memória Política da Primeira República do Estado Novo. E é um projeto do qual nós não abdicamos e que para nós nos é muito caro e sobre o qual eu gostaria de começar por fazer algumas situações, porque trouxemos aqui a Rede de Centros de Interpretação do Estado Novo e da Primeira República e depois passamos a centrar-nos naquilo que é, digamos, o Centro de Interpretação do Estado Novo em Santa Comadão. E, portanto, eu, na qualidade de Presidente da ADICES, sou também Presidente da Câmara Municipal de Santa Comadão, sou socialista há muitos anos, sou bisneto de um antifascista e preso político e, portanto, não caberia na cabeça deste Presidente da Câmara estar a fazer nenhum santuário ou defender o que quer que seja relativamente à figura de Salazar. E é assim, em Santa Comadão não há extremismos de esquerda nem há extremismos de direita, porque eles existem num lado e no outro. Portanto, não sejamos ingênuos que extremismos há de um lado e de outro. E primeiro, queria dizer o seguinte, e isso deixa-me profundamente indignado, porque desde há muitos anos os santacomadenses têm sido estigmatizados relativamente a serem considerados como salazaristas e serem considerados como fascistas. E de uma vez por todas, isso tem que acabar. Portanto, os santacomadenses são cidadãos democratas e deram exemplo disso logo na primeira eleição autárquica após 25 de Abril, em que o primeiro presidente eleito para a Câmara Municipal, o presidente de Câmara eleito, foi pelo Partido Socialista, era militante do Partido Socialista e familiar de antifascistas e de opositores ao regime de Salazar. E, portanto, esta é a prova mais concreta de que os santacombadenses são cidadãos democratas exatamente como os outros. E portanto, os santacombadenses sabem distinguir entre eleições nacionais e eleições locais e, portanto, são democratas. E, portanto, em Santa Comadão não há salazaristas. Ponto. É isso que quero que fique bem claro. Portanto, quando falamos do Centro Interpretativo do Estado Novo, não estamos a falar do Museu Salazar, que é aquilo que os primeiros subscritores dessa petição usam. Não usam o termo Centro Interpretativo do Estado Novo, usam jocosamente o nome de Museu Salazar. E, portanto, temos que desmistificar isto também. Estamos a falar de um Centro Interpretativo do Estado Novo. E respondendo à Sra. Deputada Carla Borges... peço desculpa, enganei-me. Sra. Deputada Beatriz Gomes, peço desculpa. Ok, tudo bem. Quando estamos a falar de espaços, ou a questão relativamente a espaços ideológicos, estamos a falar em espaços não ideológicos, estamos a falar de espaços que não vão fazer apologia do regime de Salazar. E se estivesse atento àquilo que diz o professor, e que já foi aqui citado, o professor João Paulo Abelas Nunes, ele também disse a seguinte frase. Posso estar aqui a discordar? Sim, não, é um direito, e a democracia é isso mesmo.
senhor deputado.
Qualquer pessoa, e o professor... E eu também estou a tê-la.
Senhor deputado, desculpa...
Não, estou a dizer, se estivesse atenta a tudo aquilo que disse o professor João Paulo Evelas Nunes, porque já foi aqui citado mais que uma vez, dizer, e que ele disse o seguinte, qualquer pessoa saudosista que vá ao Centro Interpretativo do Estado Novo não fará com intenção, não terá a intenção de lá voltar. E, portanto, só isso já quer dizer tudo. E, portanto, daquela pessoa, e digamos que é uma pessoa que faz parte da comissão que está a trabalhar connosco, da Comissão Científica do Projeto, que tem, digamos, o suporte do 620, Centro de Estudos Interpretativos do Século XX da Universidade de Coimbra. Portanto, tudo pessoas que nós pautamos por pessoas credíveis, competentes, respeitáveis, e, portanto, não está na cabeça de ninguém fazer nenhum Museu Salazar, até porque, como digo, não é Museu Salazar, não vai ser feito na Casa de Salazar, e está profundamente já consolidado que não terá nenhum objetos pessoais de Salazar. E, portanto, contrariamente àquilo que diz a senhora deputada do PCP, a coesão territorial também se faz com estas redes. E, assim, só para ficarem a saber, vai permitir a ligação, por exemplo, aliar, digamos, o estudo de um período da nossa história, aliar também à cultura e aliar ao lazer. Ok, obrigado. Porque nós temos, se repararem, temos Carregal do Sal, Penacova, Santa Combadão e Tondela, estão ligadas por uma ecopista. E, portanto, isto... Sim, mas estamos a falar, digamos, que tudo isto potencia... Estamos a falar de coesão territorial, tudo isto potencia o desenvolvimento do território, porque aliado a um programa cultural pode haver um programa de lazer e de bem-estar. E, portanto, estamos a falar de fixação de pessoas no interior, da criação de riqueza. E, uma ecopista não é nada a ver com isto, mas estamos a falar de coesão territorial do interior. E nós não podemos ser extremistas na análise que fazemos destas coisas. E só dizer que tudo bem, em Santa Combadão não pode ser, isto não faz nenhum sentido. Porque, assim, dizer que este projeto tem 20 anos não é verdade. Este projeto vem ser trabalhado há 20 anos e essa história, que a comunicação social também diz aquilo que sabe, que muitas vezes não diz aquilo que é. Porque essa história de que em Santa Combadão se passou o que passou e que relatou, assim, os Santa Combadenses saem à rua, não, os Santa Combadenses não, os Santa Combadenses não saem à rua. E, portanto, é assim, e as pessoas que também podem... Queremos que este espaço seja um espaço neutro, seja um espaço da cultura democrática e de que também, se nós queremos aprofundar a democracia, temos que ter um espaço que relata a história de Portugal tal e qual como ela foi. Se o fascismo, e concordo com isso, portanto, eu sou anti-salazarista, aquele espaço vai contar exatamente o que foi esse período. Daí o professor João Paulo Alves Nunes dizer que qualquer saudosista que queira ir lá já fica sem vontade de lá voltar. E, portanto, assim, também têm que acreditar nas pessoas. Os Santa Combadenses são sérios, os seus responsáveis são sérios, a ADICES é séria e, portanto, têm que acreditar nas pessoas que estão a trabalhar neste projeto. Muito obrigado.
Senhora Doutor João Carlos Figueiredo, por favor.
Senhora Presidente, muito rápido, só dar aqui duas ou três notas que têm a ver com o seguinte. Senhora Deputada Rosária Gamboa, dizer o excerto que nos transmitiu do professor João Paulo Avelães Nunes é corretíssimo, por uma razão simples, é que não há casa-museu de Salazar, por isso é que não há casa-museu de Salazar. Portanto, há casa-museu do Aristide Sousa Mendes, António José de Almeida, Afonso Costa e Salazar, não há nenhuma casa-museu. Mas já agora, Senhora Deputada, lanço a si e a todos os senhores deputados um repto que, como desafio a esta comissão. Vejam o que está a ser construído no Museu de Resistência e Liberdade em Peniche. E se todas o garante de histórico das liberdades no período... Claro, mas é fascista que... Mas é uma cadeia fascista, exatamente. Mas é isso que eu quero que... Mas não pode ser descontextualizada da história europeia. Se todas as ditaduras de esquerda também lá estiverem retratadas do ponto de vista... Não, é que isto não é só aquilo que nos interessa. Isso é que é justiça. Isso é que é liberdade. Pronto. Mas só... eu não queria ser interpelado, mas relativamente à senhora deputada Carla Borges, dizer o seguinte: a vantagem de conhecer o território é perceber a mais-valia de um projeto desta natureza. E à senhora deputada Beatriz Gomes Dias, dizer o seguinte: o que aqui queremos deixar bem vincado é que é um espaço não laudatório de qualquer apologia do ponto de vista de ideologia. Exatamente, é isso mesmo. Agora, não é o espaço mais divulgado o Centro Interpretativo de Santa Combadão. Tem sido, é o espaço mais cavalgado do ponto de vista da luta política. Não é? Nós não entramos em lutas políticas. Nós lutamos no desenvolvimento local. Muito rapidamente, senhora Presidente, dizer o seguinte: reiteramos, obviamente, e agradecemos esta audiência que nos permitiu apresentar um projeto que é estruturante para a região, um projeto que é para ser concretizado, e estamos já, obviamente, a trabalhar de uma forma afincada na sua execução. Reiteramos igualmente o nosso equilíbrio e cuidado na implementação desta rede, onde dos 5 espaços, 3 poderão ser associados a casas-museu, referimos Aristides Sousa Mendes, António José de Almeida, Afonso Costa, e 2 não têm essa conotação: a Instância Senatorial do Caramulo e o Centro de Interpretação do Estado Novo em Santa Combadão, onde não há possibilidade de haver qualquer casa-museu, precisamente porque há cuidados deontológicos a ter quando se lida com lugares de memória associados a ditaduras e a ditadores. Obviamente que nunca houve intenção, nem se aceita qualquer museu oficial que sirva para, de uma forma direta ou indireta, homenagear Salazar, como se fez com Lenin, ou ainda se faz com Stalin ou Ataturk. Mas compreende-se, e talvez se deseje criar um centro de interpretação que sirva para explicar as motivações do sistema e as suas práticas.
Obrigada, Sr. Doutor.
Eu termino já, Sr. Presidente, se me permitir. E será que um centro destes pode motivar a peregrinação saudosistas de que se fala? A democracia não pode ter medo dos autoritarismos e totalitarismos que procura atacar, nem dos seus eventuais defensores. Restamos também que não existe no nosso país, felizmente, uma onda neo-salazarista. Recordamos que em Predápio, a casa onde nasceu Mussolini, está restaurada, assim sucedeu graças à comuna local na altura governada pelo Partido Socialista, e apenas são apresentadas exposições temporárias a fim de se compreender o regime que se autodestruiu em 1943 e que foi vencido pelos aliados. Senhora Presidente, e para terminar, dizer com toda a nossa determinação de que estamos perante um projeto mobilizador de toda a região, pelo que queremos deixar aqui bem vincado a nossa determinação em o concretizar esta rede como elemento determinante na afirmação estratégica da nossa região. Bem-haja.
Agradeço a presença do Jorge Máximo, coordenador executivo e presidente da ADISES. Enfim, foram aqui manifestadas com bastante clareza as opiniões dos vários grupos parlamentares. Entende-se bem o objetivo desta iniciativa, os bons objetivos desta iniciativa, e ficamos todos na expectativa de que se altere o nome para descanso e de todo.
Não, o nome nunca existiu.
Pois, parece-me que o Sr. Doutor referiu o Centro Interpretativo do Estado Novo.
Ah, sim, sim.
Sim. E que nós temos todas as expectativas se irão manter esse nome ou não, ou se tornarão o Centro Interpretativo com um nome mais condicente com os objetivos que refiro. Muito obrigada. Muito bem, eu julgo que não é necessário, não é necessário. Estamos no ponto 5. Julgo que não é necessário fazer a apreciação e votação, para ver que o PSD, enfim, o objetivo deste requerimento era precisamente fazermos como audição a audiência que acabámos de ter. E, portanto, este está considerado ultrapassado.
Chama-se no direito inutilidade superveniente.
Muito bem. Sim, senhor. Então passamos para os outros pontos da agenda. Informação. Oh, minha senhora, não está cá o PS diversa. Desculpe lá.
Eu estou, senhora Presidente.
Ora. Então, olha, estão a ver, está cá o PS na pessoa do vice-presidente da bancada do PS, que tem a responsabilidade de acompanhar estas matérias. E, portanto, e agora acabou de entrar a senhora coordenadora. Portanto, está cá o PS representado de várias formas. E se for preciso, eu saio aqui da mesa e vou para aquele, para a bancada, a representar o PS. Portanto, não. E vinha a Beatriz para a presidência e depois era preciso arranjar alguém para representar o BE. Exatamente. Andávamos aqui à rodinha. Bom, queridas e queridos. Muito bem, sim senhor. Então, queridas, no âmbito das iniciativas legislativas, baixou à Comissão dos Assuntos Constitucionais de Direitos, Liberdades e Garantias, com conexão com a Comissão de Cultura e Comunicação, o Projeto de Lei 451/14 do Chega, pela defesa do património material português e da importância da totalidade dos monumentos públicos, em especial todos aqueles que representam feitos, símbolos ou figuras do reconhecido mérito histórico. Enfim. Muito bem, coloco à consideração do plenário da Comissão se pretende elaborar parecer ou não. Não, eu quero. Não, cabe ao PS se houver parecer da Comissão. Mas comunicar o que, senhora deputada? Estava a pedir que se adie então este ponto. Portanto, o PS, o Grupo Parlamentar do PS, propõe o adiamento. Se entenderem por bem, o ponto está adiado, mas também isto era, enfim, isto era só uma questão de informação, mas tudo bem. Bom, também baixou à Comissão de Cultura e Comunicação o projeto de resolução no 523/14 do PSD. Alargamento da oferta dos serviços de programas na televisão digital TDT. Pretende a discussão em comissão ou em plenário?
Sr. Presidente, para aproveitar aqui um bocadinho o tempo que temos, é melhor fazer a discussão em comissão, porque em plenário não vai ser tão cedo, de certeza.
Muito bem. Obrigado. Então está dito que é em comissão. Muito bem. Portanto, será agendada a discussão. Audição regimental e o requerimento do PS, como se lembram, houve uma decisão unânime da Comissão de agendar para o mesmo dia, imediatamente a seguir à audição regimental da Sra. Ministra, o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre a situação da Casa da Música e, portanto, ambas serão de forma sequencial realizadas no dia 30 de junho, isto é para a semana, às 14h30. Muito bem. Sim, senhor. Pronto, agora passamos assim para uma coisa mais complexa. Apreciação e votação das atas das reuniões 16 e 18 de junho de 2020. Alguém tem alguma coisa a opor? Portanto, são aprovadas por unanimidade, presumo. Bom, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 342/14 do PCP, enfim, apesar da senhora deputada relatora ser do grupo parlamentar do PSD, enfim, isto não está presente o PCP, mas de qualquer forma, enfim, deixo à vossa consideração o adiamento ou não. Tinha aqui para outra comissão, portanto, não está presente. Muito bem, então sim, senhora. Então, o parecer elaborado pela senhora deputada, portanto, a nossa deputada relatora, a senhora deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD, e este projeto de lei versa as medidas excepcionais e temporárias de apoio ao setor da comunicação social, nomeadamente para as rádios locais, imprensa local e regional, Lusa, RTP e da salvaguarda dos direitos dos trabalhadores do setor. Tem a palavra a senhora deputada Carla Borges.
Muito obrigada, senhora Presidente. E começo por dizer que, apesar de não haver nenhum representante do grupo parlamentar do PCP presente, no entanto, o parecer foi enviado atempadamente a todos os senhores deputados, portanto, tiveram a oportunidade, parto eu desse princípio, oportunidade de o avaliar e, portanto, de alguma forma, parece-me que a ausência, sabemos bem que há um conjunto de reuniões de comissões que estão a realizarem-se em simultâneo, mas certamente que se houvesse alguma coisa a dizer ou a relatar, a senhora deputada do PCP o teria feito em atempadamente e em boa altura. Portanto, eu de uma forma sucinta irei apresentar o parecer. Portanto, o parecer visa sobre o projeto de lei 342/ da 14ª Legislatura, primeira versão, medidas excepcionais e temporárias de apoio ao setor da comunicação social, nomeadamente para as rádios locais, imprensa local e regional, Lusa, Agência de Notícias de Portugal, RTP e na salvaguarda dos direitos dos trabalhadores do setor. E começava por dizer, senhora Presidente, como tive a oportunidade de colocar no parecer, que o projeto de lei em análise é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e que deu entrada a 24 de abril de 2020 e foi admitido e baixou à Comissão na Generalidade no dia 30 de abril de 2020. A presente iniciativa é constituída como forma de artigos e, só sublinhando aqui alguns aspectos da sua introdução, pretende ou visa a introdução de medidas excepcionais e temporárias de apoio ao setor da comunicação social e de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores deste setor. De acordo com a nota técnica que entrou em vigor, a iniciativa entrou em vigor, pretende entrar em vigor no dia seguinte ou da sua publicação, o que também vai em encontro daquilo que são os preceitos legais, e como objeto de motivação, os proponentes do presente projeto de lei propõem um conjunto de medidas excepcionais e temporárias de apoio urgente às rádios locais e comunicação social, órgãos de comunicação social locais e órgãos de imprensa regional ao nível de apoio a encargos fixos da distribuição postal e da publicidade institucional. A realidade, e isto é referido pelos promotores da iniciativa, a realidade sentida hoje em Portugal em tempos de epidemia no setor da comunicação social não está desligada dos problemas estruturais vividos neste setor, que prejudicam fortemente os seus trabalhadores e a qualidade e pluralismo da informação. Acrescentando, este setor é vítima da concentração da propriedade. Alegam a crescente concentração de propriedade dos órgãos de comunicação social, que agrava os problemas dos seus trabalhadores e, cito, faz crescer para os maiores destes grupos o volume de negócios, os lucros acumulados e as novas concentrações de propriedade no valor de centenas de milhões de euros. Com efeito, e segundo o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, existe uma realidade laboral marcada pela precariedade, pelos baixos salários, por intensos ritmos de trabalho, por uma profunda instabilidade na vida dos jornalistas e de outros profissionais da comunicação social. Relativamente ao enquadramento legal, após uma avaliação, verifica-se o enquadramento legal doutrinário e antecedentes da iniciativa em apreço e remete-se em anexo a nota técnica que foi elaborada para este efeito. Sobre iniciativas pendentes, não se encontra pendente nenhuma iniciativa ou petição sobre esta matéria. Proponho, no que diz respeito à minha opinião, peço desculpa, senhora Presidente. Como autora do presente projeto do parecer, eu reservo a minha opinião para a discussão da iniciativa em plenário e, como conclusões, proponho e submeto à apreciação dos colegas deputados que, no que diz respeito à apresentação desta iniciativa, que a mesma reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições decorrentes do sentido de voto para o debate. Muito obrigada, senhora Presidente, e peço desculpa pela minha pausa. Não quis que fosse considerada como...
Nós, a senhora deputada sabe que nós, as mulheres, temos aquele dom de conseguirmos ouvir várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Exatamente. Portanto, o senhor, o deputado aqui presente, apesar de termos mais deputados homens através do Skype, que eu cumprimento, mas mesmo os que estão através do Skype são manifestamente minoritários relativamente às senhoras deputadas que compõem a comissão. Muito bem, muito bem. Mas agradeço à senhora deputada. Não sei se alguma das senhoras deputadas querem usar a palavra. Se for para agradecer, eu agradeço em nome de todos.
Obrigada, mas era mesmo isso, era para agradecer. Se a senhora Presidente o quiser fazer, o faça também nosso nome.
Sim, senhor. Portanto, vamos fazer a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o parecer é aprovado por unanimidade dos presentes, ainda que não estejam aqui a participar vários grupos parlamentares, mas para aprovar um parecer, sendo que a senhora deputada Ana Mesquita, antes de sair, disse que não tinha oposição relativamente a nada do resto da agenda e, portanto, é porque se sentia confortável. Portanto, está aprovado e agradeço ao esforço efetuado pela senhora deputada para ter este parecer. Relativamente à discussão da especialidade, o projeto de resolução número 6414, está no ponto 4, concessão de honras do Panteão Nacional Aristides Sousa Mendes, julgo que não existem condições neste momento para fazer esta análise da especialidade. Não se encontra a senhora deputada Joacine, não está aqui presente, são os promotores do diploma, e também não temos connosco nem o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, nem o grupo parlamentar do CDS-PP e também não o PAN. Exatamente. Portanto, ou seja, em termos de grupos parlamentares, não temos aqui, enfim, teremos a maioria dos votos, mas não temos a maioria, não temos, de facto, uma representação muito elevada. Sendo que os deputados que estão através do Skype, podemos chamar um nome para ver se estão, mas não temos quórum. Não temos quórum neste momento. Portanto, quem está falando?
Se calhar aqui não se quer contar, não?
Alguém que esteja do além pretende usar a palavra?
Eu não sei se me ouvem, mas tinha pedido pelo Messenger, pelas mensagens laterais. Era muito telegráfico. Posso?
Eu sei, senhores, mas está em que ponto?
Neste ponto.
Ao senhor deputado, não lhe vou dar a palavra porque não existe quórum. E, portanto, nem o quórum nem a deputada Joacine.
Ah, não há quórum. Pensava que só não havia o proponente. Peço desculpa.
Não, não tem proponente nem quórum.
Mas a consideração que eu ia fazer tem a ver com o procedimento.
Então
faz favor,
senhor deputado.
É só o seguinte, era só para confirmar uma questão relativamente a este projeto de resolução. Ele foi aprovado em plenário, mas e é uma resolução, portanto, não tinha ficado inteiramente claro se ele tinha ficado aprovado a título final ou não. Mas como há propostas de alteração, era só para confirmar que aprovadas as propostas de alteração, com as quais de resto estamos de acordo, que ele depois ainda voltará a plenário para ser aprovado em votação final global. Era só para confirmar isso. Porque esta matéria ainda não foi testada com esta configuração de baixar à comissão havendo só um projeto.
Sim, senhor deputado, está adiado para a próxima semana. Obrigada.
Não era bem isso, mas está bem.
Pois, eu sei que não era, mas não, eu decidi assim, senhor deputado.
Ok.
E, portanto, agora, apreciação e votação da nota de admissibilidade de abertura das escolas de dança. Apoios e medidas, deputado relator, compete indicar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todas, as senhoras e os senhores deputados. Uma primeira nota para dar conta de como nós vemos com bons olhos a capacidade das pessoas se juntarem à volta de projetos, à volta de atividades, à volta de interesses comuns, e como é importante, estamos a falar de 500 escolas de dança, portanto não é uma coisa qualquer, e na área da cultura, isso é a área onde é necessário de facto criar aqui algum músculo e pôr as pessoas a falar umas com as outras, até porque muitas vezes os interesses são iguais, é na área da cultura, e portanto saudamos esta petição. Estamos a falar de cerca de 70 mil alunos para 5 mil profissionais, com um público altamente diversificado, que vai desde a mais tenra idade até aos 90 anos. O que acontece? Não se sentem não só ouvidos no que diz respeito às recomendações que vêm para o setor, como nem sequer sentem que as recomendações que vêm para o setor sejam adaptáveis ou adaptadas à sua atividade. Propõe uma série de recomendações que têm a ver exatamente com aquilo que é a atividade muito específica das escolas de dança. O PSD não vai pronunciar sobre todas elas, até porque algumas nós concordamos mais e outras se calhar menos, mas falam do reforço do programa Adaptar, da criação de linhas de apoio para as escolas de dança, linhas de apoio ao pagamento de rendas, isenção de taxas de ocupação de espaço. Esta petição preenche todos os requisitos para ser admitida e discutida, até porque pelo número de assinaturas será discutida certamente em plenário. Ainda propõe-se que seja feita uma consulta à Ministra da Saúde e ao Ministério da Cultura, da Saúde e da Cultura, para se pronunciarem sobre os termos da mesma e que se possa depois remeter o relatório para os grupos parlamentares, os deputados únicos e para o Governo. Em conclusão, a petição é admitir, é obrigatória a sua publicação integral e audição, está a ser feita quer na Comissão, quer no Plenário, e que seja, depois de admitida, pedidas e informações aqui solicitadas. Muito obrigado.
Senhor Deputado, alguma das senhoras deputadas quer fazer alguma intervenção? Bom, vamos pôr à votação dos presentes. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade e, portanto, será dado o seguimento adequado. Senhoras e senhores deputados, só queria colocar aqui mais uma questão. Nós vamos ter as semanas que nos restam dentro desta sessão legislativa, vamos ter muitas audições para fazer. E eu a queria avaliar da disponibilidade dos senhores deputados para fazermos uma reunião e aproveitarmos um pouco os espaços disponíveis dentro do calendário parlamentar. E nós temos várias questões aqui pendentes, esta questão da especialidade, temos aqui outras questões que foram adiadas, a pedido também do grupo parlamentar do PS. E eu gostaria de saber se os senhores têm disponibilidade para nós marcarmos para sexta-feira às 9 da manhã, uma pequena reunião para esta sexta-feira às 9 da manhã. Muito bem, então às 8:30.
Da cultura.
Então? Muito bem, então quinta-feira às 14 horas. Mas isso, senhor. Não é o PSD, não. Não impede? Pronto. Então, muito bem. Então, às 14 horas de quinta-feira. Não, é próprio para discutir um requerimento do PSD, do Bloco de Esquerda que entrou, para discutir as coisas que foram odiadas hoje. Enfim, não será posto mais nada na agenda para além daquilo, deste tipo de coisas. As coisas que foram odiadas hoje e o requerimento do Bloco de Esquerda. Quinta-feira às 14 horas. E, naturalmente, que uma hora é mais que suficiente para nós discutirmos estes assuntos. Portanto, eu vou. É o requerimento do Bloco de Esquerda. É a questão de decidir se vai ou não ser feito parecer sobre um projeto de lei que desceu. É a questão da especialidade do projeto de resolução sobre o Aristides Sousa Mendes e também, não, já disse, e o referimento do Bloco. Portanto, são estas questões que estarão na agenda. Portanto, Fica então marcada e vais seguir pelo serviço.
Posso perguntar para o meu esclarecimento uma dúvida que tenho relativa por isso? Vai ser uma reunião, não é mesa e coordenadores, é com toda a gente.
Uma reunião do plenário da comissão.
Área da comissão, exatamente. Muito obrigada. É que eu no início...
É a plenário da comissão, naturalmente, que existe sempre a possibilidade das pessoas assistirem via Skype. Ou estarem em cama parte e assim, embora, portanto, não, é uma reunião normal, não é mesmo coordenadores, uma vez que existem aqui algumas questões que nomeadamente da especialidade, que é um projeto que interessa a muita gente, para além dos da mesa e coordenadores. Muito bem, então fica marcada e vai seguir a convocatória através dos serviços. Muito obrigada a todos. Obrigada. E a todas.